programa Sua Saúde.
Boa tarde, ouvinte da Rádio Ninter. Nós estamos começando o programa Sua Saúde, o programa que é dedicado aos mais variados assuntos sobre saúde e bem-estar. E no programa de hoje vamos falar sobre emergências respiratórias, que no caso a gente vai falar um pouquinho sobre isso e também sobre um curso novo da Uninter, com o professor e coordenador de cursos da Escola de Saúde daqui da casa, o Cristiano Caveião. Tudo bem, Cristiano?
Tudo ótimo. E contigo, Bárbara?
Tudo ótimo. Perfeito. Antes da gente começar, eu só queria dar um adendo aqui para quem não é de Curitiba e está assistindo a gente. O tempo aqui hoje está muito feio, tá? Então, se der instabilidade, cair alguma coisa assim, é porque está muito feio para chuva, ok? Se der alguma coisa assim.
É perigoso e pode ser que, de repente, daqui a pouco a gente fique sem conexão, né? Porque estamos aguardando chuva aí.
Sim. Então, Cristiano, para a gente começar aqui a nossa conversa, você pode explicar para a gente falar um pouquinho quais são as situações que a gente pode classificar como uma emergência respiratória?
Então, vamos lá, Bárbara. Acho que deixa eu só me apresentar. Alguns dos nossos ouvintes pode ser que não conheça a minha formação, né? Todo mundo conhece o coordenador da área da saúde da Uninter, mas, de repente, algumas vezes eu nunca tenha falado com a minha formação, né? Então, eu sou enfermeira de formação, tenho experiência na área de terapia intensiva e na urgência e emergência. Sou pós-graduado em enfermagem de UTI, enfermagem em urgência e emergência também. E esse tema de hoje, Bárbara, ele é um tema bem importante porque ele está super aliado, né, com as situações em que nós estamos vivendo hoje no nosso país em relação ao coronavírus e também com a própria entrada do inverno, né? São duas situações que acabam nesse momento, esse mês agora, na nossa troca de estação para o inverno agora finalzinho do mês, nós também temos os agravos que são relacionados às situações respiratórias no período do frio. E ainda juntos, né, adicionados aos problemas respiratórios com o Covid, né, nesse período. Então, a gente sempre pensa numa situação de emergência quando o indivíduo está correndo algum risco de vida. Né? Então, ou seja, ele precisa de um atendimento imediato, de um atendimento ou que nós chamamos da parte pré-hospitalar, ou um atendimento hospitalar. O pré-hospitalar é quando ele é atendido por uma equipe de profissionais, né, como os serviços de urgência e emergência que nós temos hoje, é um exemplo do SAMU, as ambulâncias que são de empresas, né, onde que nós temos hoje de primeiros socorros. Então, esse seria o atendimento pré-hospitalar. E o atendimento hospitalar é onde ele é realizado quando ele faz uma busca direta, né, no próprio serviço. Então, ele vai para o ambiente hospitalar buscando algo de atendimento. E nessas emergências respiratórias, nós temos várias informações, né? Então, são um dos sintomas clássicos a qual o paciente ele vai definir-se, né, levando, né, alguma situação, mas que não necessariamente haja, né, seja classificada como emergência, é uma dificuldade para respirar. Então, em qualquer patologia hoje que a gente tem alguma alteração respiratória, essa alteração ela tem relação com algo do sistema respiratório, né? Então, que compreende lá as trocas gasosas, onde elas podem ficar prejudicadas. Como todos nós sabemos, né, no momento que a gente inspira, ou seja, quando eu puxo o ar para dentro dos pulmões, eu estou levando uma grande quantidade de oxigênio, que ocorre essa troca de oxigênio, né, saindo o dióxido de carbono que não preciso para a funcionalidade do corpo. Então, as células do corpo precisam sempre de oxigênio. Por algum motivo, por alguma patologia, por algum quadro, essa troca gasosa não se torna muito efetiva. E o paciente vai diminuir o que nós chamamos de nível de oxigênio no sangue, né? Então, seria o termo técnico isso, né, para a avaliação da saturação. Então, muitas pessoas, quando vão no serviço de emergência, colocam aquele grampinho no dedo, né, que parece um clips. Esse clips, ele é um oxímetro, que a gente chama de pulso, e vai fazer uma medida, né, de como está o oxigênio circulante no sangue. Quando esse oxigênio ele está abaixo do nível onde nós temos como o ideal para funcionamento do corpo, que é de 95%, significa que alguma coisa está acontecendo. Em algumas situações, simplesmente uma oferta de oxigênio, dependendo do tipo, né, das oxigenoterapias que nós temos, como é chamada o nome correto para isso, a forma com que ela é ofertada, ou seja, para aquela máscara que pega a boca toda, ou aquele cateterzinho que coloca lá no nariz. em algumas situações, isso resolve, né? Faz com que o paciente volte a ter uma estabilidade do oxigênio circulante. Em outras situações, ainda ele continua instável e além dessa redução dos níveis de oxigênio, ele pode apresentar uma mais o ar, a abertura do narizinho, que a gente chama aqui abertura de aletas do nariz, né? Então ele tenta respirar mais profundo, para que a sensação que dê a ele é que ele está recebendo uma quantidade maior de ar e isso vai melhorar. Mas mesmo assim, em algumas situações, isso acaba não melhorando. Então, quando o paciente tem alguns sinais mais clínicos, como a redução dessa oxigenação no sangue, que a gente chama de insaturação, e a parte periférica, ou seja, a ponta dos dedos, lábios, nariz, começa a ficar um pouquinho cianótico, ou seja, um pouquinho mais roxo, isso também significa que ele não está oxigenando muito bem. Isso pode levar o paciente também a necessitar posteriormente até de uma intubação, que é o que acaba acontecendo numa situação muito mais grave, né? Então, eu preciso ofertar oxigênio, né, para esse paciente de uma forma artificial. Aí tem a famosa chamada, né, ventilação mecânica ou ventilação artificial, como nós conhecemos hoje no nosso meio. Então, é um aparelho que vai fazer a mistura dos gases e vai colocar esse ar para dentro do pulmão, vai fazer com que o pulmão tenha uma expansibilidade, né? Então, ou seja, o pulmão se expanda dentro do limite, né? Isso depende também do tamanho da pessoa, do peso corporal, então tudo isso é avaliado pelos profissionais de saúde nessa quantia de ar a qual o pulmão vai receber. E nisso ele vai ter, né, uma ventilação artificial e vai conseguir fazer as trocas gasosas. Então ocorre um tratamento meio que mútuo ali, né? Então além da oferta de oxigênio a partir de um aparelho, alguns medicamentos, dependendo do quadro, vão tentando reverter qual é a situação clínica que nós chamamos desse paciente, né? Então, essas situações de emergências respiratórias, elas começam a partir de uma dificuldade respiratória. Então, eu não tenho como, na comunidade mesmo, dizer, ah, isso é uma emergência respiratória, assim, sem ter uma avaliação, conhecer um pouquinho desses sinais que a pessoa pode apresentar, né? Então, isso muito tem que ser feito sempre por profissional de saúde, né? Então, um socorrista, um enfermeiro, um médico, um fisioterapeuta, outros profissionais que acabam atuando na área da saúde vão influenciar, né? Então, e vão ajudar a fazer essa identificação. Então, a partir da identificação deles, as pessoas podem procurar um serviço ou não, eles são encaminhados, né? E hoje nós temos até um recurso, né, que a pandemia nos auxiliou, está nos auxiliando muito na utilização, que é a telemedicina, né? As próprias operadoras de saúde já têm disponibilizado a consulta online com os profissionais de saúde, a partir do momento que essa consulta online acontece, o profissional já vai direcioná-lo, né, para um serviço de forma presencial para ser atendido ou não, vai passar as orientações. Então, os recursos tecnológicos também auxiliam na própria medicina, né? Então, tudo isso a gente pode dizer que são situações que precisam ser avaliadas. Então, para que eu possa realmente dizer que alguma pessoa está numa situação de emergência respiratória, é só a partir, né, de uma avaliação clínica. E óbvio, né, que uma emergência respiratória, que eu posso dizer, né, que é nítida, qualquer pessoa pode identificar quando a pessoa parou de respirar. Então, isso realmente também é uma emergência respiratória. Então, ela acaba sendo muito mais fácil a sua classificação e eu posso simplesmente olhar a pessoa e observar que ela tenha essa falta de oxigênio. Importante lembrar, Bárbara, que as doenças respiratórias, né, elas podem levar a uma obstrução, que a gente chama o fechamento das vias aéreas, né, então nariz, boca, onde o ar passa até a chegada do pulmão. E essas doenças respiratórias, elas também podem lesionar o que nós chamamos de tecido pulmonar. E os músculos, né, do tórax aqui, que fazem aquele crescimento quando a gente puxa o ar para o nariz e solta pela boca, eles também podem ficar enfraquecidos. E isso também deixa com que tenha uma força muito menor para poder respirar. Então, isso pode levar a uma série de conjuntos, né? Além da falta de ar, né? essa dificuldade da músculo auxiliar nesse processo respiratório, a coloração mais azulada que a gente observa na pele. As pessoas podem apresentar o que nós chamamos também de confusão mental, né? Então, ou seja, ela não se identifica mais as situações que está, ela fica um pouco confusa mentalmente. Você perguntar como é seu nome, ela não responde. Ou ela pode, você pode fazer uma pergunta, que dia da semana é hoje? Hoje, sei lá, segunda-feira, ela responde, hoje é terça-feira, né? E ela responde, segunda-feira, né? Então, ela não está muito orientada ali, porque ela está fazendo um pouquinho do que nós chamamos de confusão mental. E ela vai apresentar em algumas situações também um pouco de sonolência, né? Então, vai dando sono, porque o corpo não está oxigenando direitinho as células. Isso vai fazer com que ela possa até, em algumas situações, nem perceber, mas acabar dormindo, né? Então, nós temos alguns quadros que são um pouquinho mais graves, né? Então, tudo isso, ó, tem a relação quando o nível de oxigênio no nosso sangue vai ficar um pouquinho menor. Então, nós chamamos, né, isso de uma... Um pouquinho não, né? A maioria das vezes muito menor, né? De insuficiência respiratória hipoxêmica, né? Então, ou seja, eu não tenho a quantidade de oxigênio necessário para as células poderem funcionar, porque um dos combustíveis da célula também, né, acaba sendo a própria oxigenação. Então, é importante manter a sua normalidade, né? Então, por isso, o corpo vai funcionando, mas em algumas doenças isso acaba não sendo muito permitido. E uma situação até que a gente pode pensar, ela não é uma emergência respiratória, lógico que é também, as pessoas que fazem a apneia do sono, onde eu saio um pouquinho até de doenças respiratórias características, como as situações do inverno, mas as pessoas que fazem a apneia do sono também sofrem de doença respiratória. A apneia do sono, ela pode levar à morte, o que seria a cessação da respiração durante um intervalo de tempo. E se a pessoa não acordar durante o sono, o sangue circulante reduz cada vez mais a concentração de oxigênio, e isso também pode levar ao óbito dessa pessoa. Então, são vários fatores que a gente pensa, né, em relação à parte respiratória. Então, é importante sempre ter avaliação, né, de um profissional de saúde, para que eu possa classificar uma emergência respiratória em termos do seu atendimento e como vai ser, né, o próprio atendimento necessário para as pessoas, né? Então, isso é bem importante. E pensando nisso, né, até agora, Bárbara, nessa situação em que nós estamos vivenciando em todo o país, né, o que é a principal causa hoje que a COVID-19 faz, né, são problemas respiratórios, e isso a Uninter acabou lançando um curso para os profissionais de saúde, né, poder se capacitar um pouco mais, aperfeiçoar os seus conhecimentos dentro da parte de emergências respiratórias, né? Então, o que nós chamamos, né, de ventilação artificial. Antes de chegar nesse curso, Bárbara, vou aproveitar e falar um pouquinho. Nós temos também, né, em breve, que já estará sendo comercializado, é um curso de pós-graduação também em emergências respiratórias. Então, ele é um curso a nível de 360 horas, também que vai ajudar no aperfeiçoamento dos profissionais que atuam ou que pretendem também atuar com situações de emergência respiratória. Então, ele já não é um curso de extensão livre que qualquer pessoa pode fazer. Então, eu preciso ser um profissional de nível superior da saúde, já tenho conhecimento na área e vou me especializar também nessa parte ventilatória. Aí sim vai conhecer também tudo que se refere, né, nesse universo das emergências respiratórias. Mas nesse curso atual que nós temos hoje gratuito a nível de extensão, os acadêmicos da área da saúde podem se inscrever no curso também, e os profissionais de saúde também podem se atualizar nessa questão do conhecimento, né? Então, é um curso hoje com 60 horas, onde nós temos a parte teórica, onde ele vai ler o texto de apoio, vai assistir as videoaulas e depois, ao finalzinho do curso, ele acaba também realizando alguns exercícios, né? Ou seja, uma prova, né, para que ele possa ser conferido o certificado para essa pessoa. Então, são vários conteúdos hoje sendo pensados nesse curso que vão abranger e dar a sua totalidade para que eu possa revisitar alguns conceitos e conteúdos e fazer uma abordagem mais afunilada, né, pensando nessas emergências respiratórias hoje que nós temos principalmente decorrente do Covid. Então, só para todo mundo conhecer e ter uma curiosidade, né, em relação a esse curso, né, então, nós montamos ele em quatro módulos. Então, ou seja, cada módulo ele trata de uma especificidade. O módulo 1, o aluno vai estudar conteúdos da anatomia e fisiologia do sistema respiratório. Então, é bem importante para relembrar todas as estruturas anatômicas, né? Como até comentei agora aqui, a via aérea superior, via aérea inferior, a gente falou um pouquinho dos pulmões, então, para conhecer toda essa parte estrutural. E a principal informação, né, que nós temos hoje é o controle neurológico da respiração, né? Então, qual parte do encéfalo vai fazer todo esse controle neurológico da respiração? Aí entramos nos pontos específicos também de ausculta pulmonar, né? Então, como identificar essas alterações pulmonares, o que a ausculta vai permitir, que tipo de sons eu vou ter, né? Então, isso também é aprendido nesse curso. Encerrado o módulo 1, além da parte do texto de apoio que o aluno vai ter para leitura e as videoaulas, vale destacar que as videoaulas foram gravadas com cenário de laboratório, né? Então, ou seja, nós tivemos uma parte gravada no laboratório e outra parte gravada também no ambiente hospitalar, onde demonstram-se, né, os parâmetros ventilatórios, né, de um respirador, como manusear um respirador, os tipos, né, de oferta de oxigênio. Então, voltando aqui ao módulo 2, nós temos a parte que é o exame físico, né? Então, como eu vou fazer o exame físico do sistema respiratório? Quais são os principais sintomas, né, que estão relacionados a patologias que possam aparecer ao sistema respiratório? E ainda nós temos a parte da interpretação gasométrica, né? Então, ou seja, o que é gasometria para quem é leigo, né? Então, é a concentração de gases que nós temos no sangue. Então, a gasometria é um parâmetro hoje muito utilizado pelos profissionais que atuam em unidade de terapia intensiva e urgência e emergência. Então, é feita uma coleta de amostra de um sangue da artéria para avaliar a concentração de CO2, oxigênio, a questão do bicarbonato, então para saber como está a ventilação dessa pessoa. Comumente ela é feita, né, nos pacientes que já estão entubados, que já estão com a respiração artificial, para que se possa ajustar os parâmetros ventilatórios, né, do respirador. Então, o respirador ele é controlado não só por uma visualização, né? Então, o profissional de saúde avalia como o paciente está respirando, mas também como uma medida de apoio, e é a gasometria o resultado que ele é decisivo, né, em relação a nos dizer se o paciente está evoluindo bem em relação ao que o respirador está ofertando ou não. Então, faço ajustes aí da parte respiratória. Então, tem uma série de pequenos detalhes que são fundamentais para a interpretação gasométrica. Ainda nesse módulo, o aluno vai estudar os diferentes suportes ventilatórios, né? Então, quais são as formas que eu tenho de oxigenoterapia? Até eu comentei o catéter, a máscara, então tem vários outros, e também a ventilação não invasiva, né? Então, tudo que eu posso ter de suporte ventilatório no ambiente pré-hospitalar e também no ambiente hospitalar, nós temos de informações no segundo módulo deste curso. Indo já para o módulo 3 desse curso, o aluno vai entender como funciona a via aérea artificial, né? Então, ou seja, todo esse processo de intubação, né, para que possa ser ofertado a oxigenação. Vamos trabalhar com algumas patologias, né, principalmente no que a gente fala de dispneia, que é a dificuldade de respirar, conceitos básicos, né, de ventilação mecânica, né? Então, o que nós temos em termos de conceituação hoje para ventilação mecânica, e a repercussão, que a gente chama cardiovascular e interação hemodinâmica, né? Então, o que a respiração artificial vai causar na parte do sistema cardíaco da pessoa, como que ele vai ter a sua funcionalidade. De certa forma, não é algo tão natural, né? É algo que está acontecendo por meio de um equipamento, né? Então, o corpo ele vai reagir em algumas situações de uma forma a tentar se livrar daquilo, vamos dizer assim. E isso, o que nós chamamos, significaria uma melhora do quadro clínico desse paciente, né? Então, ou seja, são vários pontos abordados ali. E para finalizar o curso, né? No módulo 4, ele aborda as condutas que a gente chama de prevenção da pneumonia associada à ventilação mecânica. Um dos pontos que acaba cometendo muito, né, é esses pacientes que estão entubados hoje, né, que estão submetidos à ventilação mecânica, é o que nós chamamos de pneumonia, né? Então, nós temos tradicionalmente a pneumonia, que ela é adquirida na comunidade, né, então, ou seja, a pneumonia comunitária. Essa é uma pneumonia que ela é decorrente dessa ventilação artificial. Então, nós temos medidas que precisam ser feitas dentro lá da UTI para um controle, ou seja, para diminuição da probabilidade desse paciente também apresentar a pneumonia. Então, são várias manobras hoje realizadas pelos profissionais de saúde que vão auxiliar nesse controle da pneumonia. Então, tem várias técnicas hoje. E além disso, também toda a parte de higiene oral, que é um dos pontos bem importantes, ele também pode levar a uma situação que nós chamamos de endocardite, né, a partir da intubação, quando a higiene oral não é muito efetiva, né, durante esse período de hospitalização. E cabe ressaltar, né, que em algumas situações o paciente, ele recebe esse suporte ventilatório por um curto período de tempo, né, dependendo da situação clínica e da patologia, mas tem outras situações em que ele permanece mais de 10, 15 dias, né, com o suporte do ventilador. Então, tudo isso eu preciso sempre trabalhar para que ele saia da ventilação artificial com a menor quantidade de lesões possíveis, né? Então, ou seja, eu sempre tenho que prevenir isso. Então, isso nós trabalhamos com as condutas, né, de prevenção da pneumonia associada à ventilação mecânica e também a própria higiene oral. Ainda nesse último módulo do curso, o aluno vai aprender toda aquela análise gráfica, né, daquelas curvas que tem. O respirador não é só aquele barulhinho que a gente escuta às vezes no filme, na novela, na televisão, né? Então, ele tem várias curvas, a pessoa precisa entender como que funciona a questão de pressão, que pressão eu posso colocar. Vou dar um exemplo bem simples aqui. Quando a gente pega uma bexiga, se eu insuflar, encher ela vai estourar. É a mesma coisa que acontece com o pulmão, né? Então, eu preciso saber a quantidade em termos de ml que eu posso ofertar de insuflação de ar, então, que são importantes ali, qual é o fluxo, né? Então, além do volume, qual a pressão que eu preciso colocar. A própria concentração de oxigênio, por exemplo, o oxigênio, quando ele é o medicinal, ele tem lá 100%, eu posso colocar, mas isso, óbvio, que ele vai sendo reduzido com o tempo, conforme a melhora do paciente, ele é misturado junto com o ar comprimido, né? Então, para a sua dissolução. Então, isso tudo também é abordado no curso. E fora, né, todos os modos convencionais de ventilação artificial, né? Então, todos os tipos que os respiradores permitem hoje o manuseio para a equipe de saúde, né? Então, tanto para o profissional da fisioterapia, quanto para o profissional médico e da enfermagem, né? Então, eles são os profissionais que comumente atuam em conjunto dentro dos serviços hoje no suporte e assistência ventilatória do paciente, né? Então, a respiração artificial, ela não envolve só o profissional médico, como muitas pessoas pensam, envolve também o profissional de fisioterapia, que faz todo esse suporte, atua no que a gente chama na parte da fisioterapia respiratória, aí vem toda a enfermagem com aqueles cuidados relacionados à parte da fixação do tubo lá que vai para dentro do pulmão, as medidas de higiene, né, de conforto para esse paciente, né? Então, é uma equipe multidisciplinar e hoje algumas UTIs acabam até contando com os odontólogos para essa avaliação mais rigorosa, ou seja, mais rica que a gente tem de informações aí nesse sentido, né? Então, para prevenir, né, a parte do que a gente chama da endocardite quando não tem uma higiene oral bem satisfatória. Até alguns podem estar se perguntando, nossa, mas vai dar algum problema de coração, problema de pulmão, né? Então, esse tubo que desce pela garganta da pessoa, que passa pela traqueia, que chega próximo do pulmão, lá na ponta dele, é como se fosse um canudo gigante, na ponta dele ele tem um balãozinho, e esse balão é insuflado, enche esse balão para que ele fique preso. Então, esse tubo, ele é óbvio que tem umas outras formas de fixação, que prende ao redor da boca, né? Mas basicamente ele tem a primeira forma de prender ali e fazer com que o ar que entre não escape por ali, porque senão teria um vazamento de ar e não seria efetiva a própria respiração. Ao redor desse balãozinho ali na traqueia vai se formando um pouco de secreção quando não tem uma higiene oral efetiva, e essa secreção ela vai descendo para o pulmão, né? Então, por isso a gente precisa prevenir de todas as formas possíveis, né? Essa parte da pneumonia associada à ventilação mecânica. Então, o nosso curso hoje, ele foi criado, né, por profissionais da área da saúde, das ciências biológicas, da medicina, da enfermagem, da fisioterapia, né? Então, a equipe multidisciplinar que preparou esse material, tanto escrito quanto a parte gravada, com muito embasamento e conhecimento científico, para poder atualizar todos os nossos profissionais de saúde e também os acadêmicos que são interessados, né, nessa parte aí da ventilação artificial. E só para reforçar, Bárbara, em breve nós teremos também maiores informações na página da pós-graduação sobre um curso, né, de emergências respiratórias também, né? Então, é outra forma das pessoas também se capacitarem, conhecerem um pouco mais, né, dessas situações que são comuns e rotineiras no nosso dia a dia. E não é só agora, porque nós tivemos essa situação agora da Covid-19, em que se enfatiza, né, toda essa parte de respiração. Não, ela é sempre, né? As UTIs sempre existiram, os serviços de urgência e emergência, eles sempre existiram também, e eles são fundamentais, né, hoje para o controle, né, e assistência em saúde, né? Então, isso acaba sendo muito importante, né, essa capacitação. Então, ou seja, é importante qualquer profissional de saúde que queira especializar-se nessa área. Então, nós temos, nesse primeiro momento, o nosso curso de extensão gratuito e temos também a nossa pós-graduação em emergências respiratórias. Quem for consultar no site, a informação da pós-graduação estará em breve, né? Então, ela será lançada muito próximo, né? Então, vou acompanhando quem tiver interesse. Então, isso é bem importante aí. Então, acredito que, não sei se teve alguma pergunta, acho que eu falei bastante aqui, não deu tempo para o pessoal perguntar.
A gente teve alguns comentários aqui, a gente teve a Vani Silva de Almeida que falou que está muito boa a sua explicação toda quanto ao assunto, o Vinícius de Maria mandou boa tarde para a gente, o Jonathan Miller falou aqui que ele fez esse curso de ventilação mecânica aqui com a gente da Uninter, né, enfatizou isso do gratuito e falou que é muito bom e que está adorando a live também aqui com a gente, estão acompanhando a gente aqui hoje.
Que bom, né, que o pessoal gostou do curso aí, recomendo, realmente ele é um curso gratuito, hoje ele é um curso da Uninter em parceria com a Fundação Wilson Pickler, né, então algo que a gente quer levar esse conhecimento a todo o Brasil, né, temos até alunos hoje nos nossos polos dos Estados Unidos que também fizeram o curso, né, então nessa mesma página vocês não vão encontrar só esse curso gratuito, mas tem, voltando aqui, pensando um pouquinho no Covid, outros cursos que falam também da situação do Covid-19, que é a questão de higiene de alimentos, atendimento farmacêutico, como conviver com pessoas, né, com Covid em casa, né? Então, o nosso foco hoje aqui era falar um pouquinho de emergência respiratória, mas nós temos também outros 3 cursos que podem ser acessados gratuitos e com certificação a todos os interessados.
Um desses cursos, o Benício estava com a gente aqui no primeiro Sua Saúde que a gente fez na volta desse formato de webconferência, então confere na nossa página aqui do Facebook que você acha, ele fala muita coisa bacana sobre o curso. E, Cristiano, eu queria perguntar para você, saindo um pouquinho do curso, mas só para as pessoas ficarem atentas, como que uma pessoa deve proceder caso alguém próximo a ela, ele veja que ele está tendo algum sintoma, assim, de perda de respiração, essas coisas, o que uma pessoa deve fazer nesse caso?
Então, sempre procurar a ligar para o serviço de emergência, né? Hoje nós temos apoio em vários municípios, né, da própria rede do SAMU. Os municípios que não têm a rede do SAMU, o ideal é que procurem um profissional de saúde para poder fazer essa identificação, ou seja, uma avaliação desses sintomas. Se for onde municípios maiores em que nós temos essa rede de urgência e emergência, né? Então, a partir desse primeiro contato, quando ligar, vai ser feito o registro, né, da ligação do local onde a pessoa está, e depois o médico regulador vai fazendo as perguntas do que a pessoa está identificando de sintomas daquela pessoa e vai deslocar uma ambulância, né, para a realização do atendimento. Mas eu não tenho esse recurso no meu município, o que eu posso fazer? Transportar a pessoa até uma unidade de pronto atendimento, né, da própria prefeitura, para que possa ser feita uma avaliação por um profissional de saúde, né? Então, é bem importante, né, se a pessoa estiver consciente, tentar continuar conversando com ela, perguntar o que ela está sentindo, até para poder ajudar, né, nesse direcionamento, né? Quando a gente está fazendo um atendimento por telefone, a pessoa também, às vezes, pode responder as próprias perguntas do regulador ali, então isso acaba facilitando. Então, sempre procure um serviço de saúde, né? Ah, eu estou com uma dificuldade de respirar, não esqueçam, né? Pode ser algo muito grave, né? Essa pequena dificuldade de respirar, ela pode ir aumentando de intensidade até que leve, né, a uma situação de uma emergência respiratória e algumas situações precisando até de intubação também, Bárbara.
Né, é isso aí. E para a gente encerrar, Cristiano, eu queria te perguntar qual que é a importância, né, das pessoas ficarem cada vez mais capacitadas quanto a isso. Você acredita que vai ter alguma mudança nesse pós-pandemia quanto a esse tipo de trabalho, dessas coisas assim?
Então, a capacitação hoje na área da saúde, ela é constante, né? Então, é uma das áreas em que o conhecimento, ele muda a todo instante. Novas pesquisas surgem, nós temos a descoberta de novos equipamentos, então, por isso é importante sempre o profissional buscar capacitação e nunca ficar parado no tempo. Os serviços de saúde, com certeza, vão se reinventar em algumas situações, em alguns aspectos, né, nessa pós-pandemia. Então, é importante também estar bem preparado para o próprio mercado de trabalho. E uma coisa que eu falo sempre, a área da saúde hoje é uma das áreas em termos de mercado de trabalho que está sempre em expansão. Então, vagas para os profissionais da área da saúde, nós temos muitas. E nesse período de pandemia, todo mundo observou que essas vagas, com certeza, tiveram um aumento muito significativo, né? Então, é importante a gente sempre pensar. Então, quanto mais capacitado eu estou, melhor para concorrer a uma vaga hoje no mercado e, com certeza, muito melhor vai ser a assistência que eu presto lá para o meu paciente na ponta quando eu recebê-lo num serviço de urgência e emergência ou em uma UTI, Bárbara.
É, perfeito. Muito obrigada, Cristiano, por ter vindo aqui esclarecer as nossas dúvidas hoje e falar com todo o pessoal sobre esse assunto. Gostaria de agradecer a todo mundo também que acompanhou a gente nessa live aqui hoje.
Tchau, tchau, gente.
Tchau, tchau, gente. Esse foi o programa Sua Saúde, o programa dedicado aos mais variados assuntos sobre saúde e bem-estar. E semana que vem a gente volta. Tchau, tchau.
Programa Sua Saúde.